Momento USP Inovação, uma parceria da Agência USP de Inovação e Rádio USP.
Bom dia a todos os ouvintes da Rádio USP. Bom dia, Roxane.
Tudo bem, Verônica? Bom dia.
Tudo ótimo. E hoje, Roxane, o Momento USP Inovação vai falar com mais um CEPID nessa série, né, que nós estamos fazendo todas as quartas-feiras.
Exatamente.
Hoje é o sétimo CEPID. Olha que bacana, quanta novidade que nós estamos trazendo aqui para o boletim. E, para falar, trouxe o professor Eduardo Purgato, diretor executivo do FORC, que é o Centro de Pesquisa em Alimentos. Bom dia, professor, e obrigada pela sua participação aqui na Rádio USP.
Bom dia, Verônica, bom dia, Roxane, bom dia aos ouvintes da Rádio USP. É um prazer imenso estar aqui. Eu agradeço muito por essa oportunidade de a gente poder falar um pouco do trabalho que a gente vem desenvolvendo lá no CEPID FORC, o Food Research Center.
Excelente, professor. E para começar, conte um pouco sobre o FORC. Qual é o principal objetivo do Centro de Pesquisa? Dá um panorama geral.
O FORC, ele é um centro, então, como diz, Centro de Pesquisa em Alimentos. Nós temos orgulho de dizer que é o único centro dessa natureza no Brasil. Porque existe sim institutos de pesquisa que trabalham em alimentos, mas um instituto que trabalha o alimento e nutrição, ele é o único. Existem similares desse em outros países, mas esse daqui é o único no Brasil. E para nós, assim, nós sentimos como assim um coroamento de todo o trabalho que a gente vai desenvolvendo, já vem desenvolvendo há muitos anos, só que éramos separados. E realmente o programa CEPID foi uma oportunidade fabulosa de a gente juntar uma grande equipe de pesquisadores que já vem atuando há muito tempo nessas áreas de conhecimento.
Excelente. Então, quais são as linhas de pesquisas do FORC?
Atualmente, o FORC, ele desenvolve... Nós somos uma equipe de 25 pesquisadores, das mais... não só pesquisadores da Universidade de São Paulo, mas também de outras universidades, como a Unicamp, a Unesp, o pessoal da Engenharia, da Engenharia Mauá, do Itaú. São pessoas que juntaram-se em torno desses temas. E os temas agora, depois de 5 anos que a gente vem trabalhando junto, hoje a gente desenvolve pesquisas em 3 grandes linhas, que são carboidratos, alimentos e saúde. Então é o efeito, vamos dizer, dos vários tipos de carboidratos que a gente tem nos alimentos e como eles podem beneficiar a nossa saúde, como isso interage em termos, quando nós colocamos isso no alimento ou quando eles são carboidratos que já existem nos alimentos. Outra linha são os compostos bioativos. São compostos que estão nos alimentos, eles são considerados como não nutrientes, mas ao consumir alimentos que contêm esses compostos, nós podemos nos beneficiar em muito na nossa saúde. Por exemplo, aquele pigmento que dá cor para frutos vermelhos, nós chamamos de antocianina. Existe uma série, um número muito grande de trabalhos mostrando os benefícios à saúde do consumo de alimentos que contém esse tipo de pigmento. E esse pigmento, por incrível que pareça, é usado pela indústria como um substituinte natural de corantes sintéticos. Já é bastante usado, utilizado também. Então, esse é só um exemplo daí. Então, é um grupo todo que trabalha com essa linha, compostos bioativos, e explora a biodiversidade brasileira para procurar justamente esses compostos. E a terceira linha é o que a gente chama de segurança de alimentos. Daí é uma linha que trabalha principalmente na parte de microbiológica dos alimentos, a segurança microbiológica dos alimentos. Nós estamos procurando ampliar agora, incluir também a segurança, no caso química, por exemplo, de contaminações. São justamente estudos que a gente faz para prevenir a contaminação de alimentos. Seja numa estratégia que a gente fala assim, farm to fork, quer dizer, da fazenda até a mesa do consumidor, né?
Excelente. E de que maneira, professor Eduardo, que o FORC tem trabalhado, né, nessa cooperação entre universidade, a indústria, o governo, né, na aplicação das pesquisas que são realizadas por lá?
Perfeito. Eu acho que a gente tem, assim, estamos procurando muito realmente assim, a colaboração com as empresas. As empresas têm nos procurado também. A gente sabe que estão passando uma época de crise, isso tem dificultado um pouco essa colaboração, mas temos recebido justamente as empresas. E tem sido muito positivo, porque nós estamos assim, a nossa estratégia é, nós ouvimos a empresa, vemos qual é o problema que a empresa tem dentro do... E buscamos a expertise dos nossos pesquisadores e como que elas podem servir a esse projeto. A um projeto que vai ser desenvolvido com a empresa. Eu gostaria de dar um exemplo para poder simplificar a explicação. Nós temos um projeto desenvolvido com uma empresa no desenvolvimento de um conservante que substitua nitrito, que o nitrito é muito utilizado em embutidos, como conservante de embutidos. E já há uma literatura bastante extensa mostrando os problemas do nitrito, do consumo excessivo de produtos que contém nitrito. Então, isso é um desafio científico a nível mundial de tentar substituir esse conservante. Então, nós temos um projeto que está sendo desenvolvido com essa empresa na busca de um tipo de conservante naturalmente produzido por bactérias. São bactérias que são, assim, bactérias que não são patogênicas para nós, mas elas produzem essas substâncias que são chamadas bacteriocinas, que elas controlam o crescimento de outras bactérias, que a essas podem sim ser patogênicas. Então, o nosso desafio é tentar incorporar isso no produto, de forma que você consiga substituir o nitrito daí e você ter um produto que é muito mais tolerável para nós. Esse produto não tem essas bactérias, esse produto não é tóxico.
Em que fase, curiosidades, em que fase desse estudo está essa pesquisa?
Então, a gente estamos assim, fazendo justamente os testes com o produto, a gente já conseguiu ver a eficácia do produto, agora o duro é justamente fazer a parte de escala, né? No laboratório as coisas funcionam, o duro é depois passar para a escala industrial, e isso daí está sendo o outro desafio justamente. Mas ainda tem testes que a gente está fazendo justamente com os... porque cada embutido tem uma composição diferente, então não sempre a bactéria que produz isso num determinado tipo de embutido vai conseguir produzir no outro. Então, por enquanto, estamos trabalhando nessa parte, está na fase laboratorial, mas já temos resultados bem interessantes a respeito disso. E a gente espera agora já começar para a fase industrial mesmo, daí testar isso industrialmente.
Então, já ia perguntar isso, inclusive, né? E de que forma é feita essa transferência de tecnologia, né?
Normalmente, isso daí, quando a gente trabalha, a gente... no fim, desenvolve o projeto e, obviamente, parte daí, vamos dizer assim, da divisão, vamos dizer, entre a universidade, obviamente, se tiver em royalties, a universidade leva uma parte vai ser do pesquisador, outra parte, obviamente, da indústria, caso isso gere uma patente, obviamente. Então, a gente procura trabalhar isso justamente na coisa. Outras formas de transferência de tecnologia que a gente tem é a prestação de serviços mesmo. A indústria, na verdade, nos procura para... alguma coisa que nós fazemos ali especificamente, por exemplo, tem uma grande empresa, um grande moinho do Nordeste que nos procurou, porque ele também faz produtos de panificação, biscoitos, e eles querem entender como que é o índice glicêmico desses produtos. Eles querem entender, por exemplo, se os produtos deles aumentam ou diminuem esse índice glicêmico quando as pessoas ingerem. Então, esse é um tipo de trabalho que a gente já faz normalmente nas nossas pesquisas. Então, como que nós passamos esse expertise? Porque ninguém faz esse tipo de ensaio no país. Então, a empresa nos procurou e outras empresas têm nos procurado com isso também, para fazer. Então, nós fazemos isso como prestação de serviços. Nós passamos esse expertise que nós temos como uma prestação de serviço para as empresas.
Excelente. E quais são os setores da sociedade que podem ser beneficiados com as novas tecnologias desenvolvidas?
Então, além da indústria, né, como a gente falou, a gente vem desenvolvendo também trabalhos com o governo, no sentido de, por exemplo, políticas públicas. A gente tem um grande projeto, que é o projeto da Tabela Brasileira de Composição de Alimentos. É um grande projeto onde nós estamos caracterizando os vários alimentos que são consumidos no Brasil e colocando a composição em nutrientes desses alimentos. Esse é um tipo de trabalho extremamente importante, porque se você não tem uma tabela com essa composição dos alimentos que são consumidos aqui, você é obrigado a utilizar por similaridade com tabelas de outros países. E nem sempre tem similaridade, a gente tem muita coisa regional.
Sim.
Então, uma das parcerias que a gente está fazendo é justamente com o IBGE, que agora eles estão fazendo a nova pesquisa de orçamentos familiares e vão utilizar a nossa tabela justamente para... fazer o cálculo da ingestão de nutrientes da população brasileira. É um trabalho bem bacana que a gente está fazendo e espera dar uma boa contribuição porque esse tipo de trabalho, depois do IBGE, pauta uma série de políticas públicas que vão ser adotadas, como, por exemplo, merenda escolar, alimentação, vamos dizer, nas cidades, por exemplo, nesses programas de alimentação mais barata para a população. Os nutricionistas têm que utilizar essas informações. Então, é um trabalho que vai assim espalhar para todo o Brasil.
Muito bom. Uhum. E em termos de educação e difusão do conhecimento, professor, como o FORC tem trabalhado? Uhum. Pode citar algumas atividades que vocês têm executado?
A gente tem buscado trabalhar com escolas, a gente tem uma parceria muito interessante com uma fundação em São Bernardo do Campo, a Fundação Salvador Arena, que é um grupo muito grande que contém milhares de estudantes que estão lá, onde a gente tem atuado dando palestras sobre alimentos e nutrição, tanto para os alunos, desde as criancinhas lá, porque eles têm desde a pré-escola até a faculdade, e com os pais dos alunos, porque essa fundação é muito interessante, porque ela está no meio de uma comunidade lá, de bastante pobre lá da região de São Bernardo, e ela serve a toda essa comunidade. E é muito interessante, né, amanhã, no sábado mesmo, eles vão estar lá conversando com os pais dos alunos para falar sobre nutrição. Mitos, a gente vai falar de mitos em alimentos. Então a gente vai falar, por exemplo, sobre a história do leite, do óleo de coco, dos vários mitos que estão em torno do óleo de coco, do glúten, uma série de coisas que a gente coloca ali para os pais, que é justamente como uma forma de melhorar um pouco o conhecimento deles. Então esse é um dos trabalhos que a gente faz. Fora isso, tem outras escolas também que nos procuram para esse tipo de palestra. A gente vai com o maior prazer, desloca ou algum pesquisador nosso, ou alguns dos nossos, a depender de como for, até um dos pós-docs ou os nossos doutorandos, eles nos ajudam bastante nesse tipo de trabalho de divulgação. Então, fora esse daí, temos também a atuação em mídias, e uma das coisas que acho que é o nosso carro-chefe ali, é o nosso site chamado Alimentos Sem Mitos, onde a gente toda semana posta uma nova matéria, um novo artigo, com algum assunto que tenha a ver ou com a pesquisa que a gente está desenvolvendo, ou com algum assunto que está rolando aí pela mídia.
Vou sair daqui e vou direto para esse site.
Alimentos Sem
Mitos, no plural. Alimentos, vou sair do programa e vou atrás desse site agora.
Ótimo. E tem o site do Fork também, né?
Exatamente.
A última matéria que a gente falou foi bem interessante, teve um acesso grande, porque as pessoas acham que o leite em pó, ele é menos nutritivo do que o leite normal, né? Ah. E não é verdade. Na verdade, com o processo de fabricação do leite em pó, você não perde, na verdade, o valor nutricional dele, ou diminui muito, muito pouco, na verdade.
Muito interessante.
Posso encaixar uma perguntinha rapidinho que chegou pra gente aqui? Tem alguma pesquisa buscando produto que substitua o sódio? Porque o sódio é muito apontado, ele é muito positivo de um lado, sim, mas tem muito, especificamente a quantidade utilizada hoje na indústria.
Verdade.
Nessa linha da conservação.
Exatamente. Não temos ainda nenhum substituinte para o sódio. O que a gente tem trabalhado, há uma espécie de projeto que a gente está querendo desenvolver, que a gente está vendo se a gente vai desenvolver como livro ou não. Temos uma nutricionista chamada Cristi Coelho, que trabalha muito bem, que ela com essa parte, que é possível, na verdade, você não substituir o sódio na alimentação comum, aí estamos falando da alimentação caseira, mesmo em casa. Porque é um dado também que a gente teve, que a gente descobriu, que muito do sódio consumido pelo brasileiro é, na verdade, adicionado em casa. Isso daí foi um dado de pesquisa nossa lá, que a gente descobriu que a indústria sim precisa dar sua contribuição, reduzindo sensível a isso, e ela está fazendo esse papel, diminuindo a quantidade de sódio nos produtos. Mas o problema é as pessoas também têm que ser
educadas. Tem o hábito, né?
Tem um saleiro e põe muito sal.
Realça o sabor, né? E as pessoas vão colocando, achando que vai realçar.
Às vezes a pessoa compra um produto, ela está sem sal, e vai lá e põe mais sal, mas não é. O produto é para consumir com menos sal.
E aí foge do que é recomendado. Então,
o que essa pesquisadora está querendo desenvolver é um livro de receitas onde, com ervas aromáticas, existem blends de ervas que eles modificam a nossa percepção ao sal. Ui. De forma que você, colocando isso na alimentação, ou provendo receitas com isso, você consegue, na verdade, como aumenta a sua percepção de sal, você vai acabar utilizando menos.
Você tem a comida, eu sou fanzaça da culinária indiana, e aquela mistura de erva, aquilo de é ervas suficiente para exaltar o sabor sem que você tenha que reforçar no sal. Muito bom.
Excelente, professor. Olha, quanta coisa interessante. Eu gostaria de agradecer muito a sua presença, a sua participação aqui na Rádio USP. Vamos dar o espaço mais vezes para o Fork, que vamos esmiuçar mais esses assuntos aqui. Obrigada novamente pela colaboração com o Boletim Momento USP Inovação.
Muito obrigado, Verônica. Eu que agradeço, Roxane. Foi muito bom estar aqui com vocês. Espero daí que sim contribuir outras horas. A gente vai ter o maior prazer de poder falar do nosso trabalho.
Não tenha dúvida.
Com certeza. Sou Verônica Lopes e volto na próxima quarta-feira aqui no Jornal da USP no Ar, com os caminhos e perspectivas da inovação e do empreendedorismo na Universidade de São Paulo. Obrigada e até semana que vem.
Momento USP Inovação, uma parceria da Agência USP de Inovação e Rádio USP.